Bom dia, nossa saudação cooperativista a todos. Nesta manhã de sábado, estamos retornando com as nossas informações aqui do programa. Já vamos de imediato aos assuntos de hoje. Alguns lembretes aí que a gente quer passar para os nossos associados, para que utilize os canais de atendimento do Sicredi, mantendo-se conectado sem precisar ir até uma de nossas agências, por razões óbvias que a gente está acompanhando nesses últimos dias, com o aumento de casos de coronavírus em todo o Brasil, e não é diferente no estado, e também em Soledade e região. A gente está oferecendo operações financeiras através do Internet Bank ou aplicativo. Nós convidamos para conversar conosco hoje aqui a nossa gerente regional de desenvolvimento, a Kátia Silveira Fernandes, que nos traz alguns lembretes desse atendimento que a gente está oferecendo de uma maneira diferenciada através dos nossos canais.
Bom dia, João Alberto. Bom dia a todos os ouvintes do nosso programa. Estou passando aqui, então, mais uma vez para nós falarmos um pouco desse assunto que é recorrente, mas que é de extrema importância, que é o cuidado que nós precisamos ter com a nossa saúde e com a das pessoas que estão próximas a nós, né? Nós temos 15 agências atuando sobre a área do Sicredi Botucaraí em 12 municípios e nós nos preocupamos muito, João, com a saúde dos nossos associados e também dos nossos colaboradores. A gente percebe nos últimos tempos que houve o distanciamento deixou de ser feito de forma efetiva como a gente vinha fazendo no início da pandemia, né? O início que para nós já estamos fechando, passando de 3 meses, né, dessa situação, que é uma situação difícil, uma situação da qual a gente nunca vivenciou, né? As pessoas da nossa geração, enfim, e das gerações mais novas, né? A gente só ouviu falar de pandemias como essa. E coube a nós estar passando por isso nesse momento. Então, eu estou passando aqui para fazer realmente um apelo às pessoas que preservem a sua saúde, que permaneçam em casa, se cuidando, e que nos contatem pelos canais que a gente está disponibilizando. Nós não queremos não ter mais contato com os associados. Muito pelo contrário, nós estamos cada vez mais ativos, né? A gente nunca foi tão demandado como fomos nesses últimos 3 meses. O que nós queremos é poder atendê-los, mas da forma que eles estejam seguros. E aí a gente pede que utilizem dos canais, né, que são tão divulgados pelas redes sociais, aqui pelo programa, todos os dias naquele momento que a gente tem na rádio, né? Eu sei o quanto tu frisa isso. E é muito importante, pessoal, nós não baixar a guarda, porque não passou ainda. Muito pelo contrário, né? Essa última semana a gente teve um aumento de casos, principalmente aqui em Soledade, que nos preocupa bastante. Então, é realmente fazer um apelo de que nós estamos próximos, queremos estar próximos dos associados, mas nesse momento precisamos estar distantes fisicamente, né? Então, o pedido é esse. Nós estamos começando a partir da semana que vem um novo Plano Safra, né? Fizemos o lançamento nessa última semana, através de uma live, também uma situação muito diferente de tudo que a gente fez até hoje, né? Em função do distanciamento, conseguimos essa alternativa de fazer através de uma live o lançamento e as informações estão chegando até os associados, isso é extremamente importante. E já vou adiantar, então, que as agências estão se organizando para atender os associados, como sempre fizemos, mas vai acontecer um agendamento para que não aconteça a aglomeração na agência. A gente se preocupa muito com a questão do frio que está vindo aí, um período chuvoso também. É muito penoso para nós ver as pessoas na fila fora da agência esperando para entrar, mas nós somos obrigados pela vigilância sanitária que nos visita regularmente a fazer isso, né? Nós temos uma regulamentação que a gente precisa seguir, mas é muito triste, assim, sabe, de ver que as pessoas estão ali passando frio e chuva e se expondo, né? Porque elas estão se expondo. Então, nós, de novo, assim, vamos reforçar o pedido em dizer que, com relação aos produtores rurais, mesmo nós começando a safra, o plano safra, a partir da semana que vem, nós vamos agendar com cada um deles. As agências já estão se preparando para fazer isso, então fiquem bem tranquilos. Esse contato das agências vai chegar até vocês e a gente vai agendar poucas pessoas, menos pessoas, em horários diferentes para que essa aglomeração não ocorra. Mas também todo final de mês a gente faz pagamentos, né? E aí todos os meses a gente se preocupa, porque no dia de receber as pessoas acabam sempre vindo naquele dia, naquele mesmo horário, e as aglomerações acabam acontecendo. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, a nossa intenção é que a gente chegue lá no final de tudo isso, juntos, fortes e saudáveis, né?
Na quinta-feira tivemos uma videoconferência, uma live com o consultor Carlos Cogo, que falou sobre o Plano Safra e Agrícola e Pecuária 2020-2021, uma partezinha de algumas das suas opiniões aqui no programa de hoje.
Primeiramente, vamos dar uma olhadinha como foi a questão do Plano Safra. O Plano Safra é esse, né, que foi lançado numa situação bastante difícil para o país, e que teve 8 versões antes de ser apresentado, né? Na verdade, havia um plano safra muito modesto diante de todas as dificuldades de recursos na mão do governo. E mais proximamente ao anúncio do plano, a ministra Tereza Cristina conseguiu realmente chegar junto ao ministro Guedes e ao presidente também da República, e acabou trazendo um plano dentro das condições que se tinha, né? Pode não ser o melhor, mas é dentro das restrições que o país passa, de todo o gasto que está tendo para atender a população, para tentar colocar a economia nos trilhos o mais rápido possível, é o que se tinha. No Pronaf, acabou que nós temos aí um aumento de recursos, né? Principalmente para a agricultura familiar, que interessa bastante para os associados, né? Para a família Sicredi, 5,7% de aumento, R$33 bilhões, não deve faltar recurso. Para o pequeno produtor, que hoje também é um cliente bastante assíduo na rede Sicredi, né? Aí veio uma maior fatia de aumento. Hoje nós temos mais ou menos no Brasil 330 mil produtores que são médio porte, são 4,2 milhões de pequenos produtores também. E no médio produtor temos 25% mais aumento. O total de recursos são R$236 milhões, que é um aumento de 6,1% em relação ao ano passado. Pois nas linhas de custeio, a taxa de juros menor, evidentemente, ficou com o Pronaf, né? Caiu no ano passado de 3% para 2,75% na menor faixa. O Pronaf ficou em 5%, que é um ponto percentual. E nas linhas de investimento, nós tivemos praticamente um corte de mais ou menos um ponto percentual, né? Quando é frota, 7,5%, mas no caso do pequeno produtor, nós vamos ter mais alimentos esse ano, nós vamos comentar agora, com R$2,8 bilhões para aquisição de máquinas, a uma taxa de juros também mais baixa, que é aquela linha dos 4%, né? O programa ABC foi um dos preferidos da ministra. A ministra já tinha dito que a sua orientação e a sua preferência seria por privilegiar os pequenos e médios produtores, e assim ela cumpriu. Ela aumentou o volume de recursos exatamente para esses dois segmentos produtores e reduziu os recursos para os grandes produtores, né? No plano de armazenagem, o programa de armazenagem PCA também, o juro de 5% para pequenos silos até 6 mil toneladas. Depois de duas linhas muito demandadas no ano passado, que foi o Modelinfa para irrigação, muito importante, é o momento que eu estou a pensar nisso, né? Investimento em irrigação. A gente teve um estado, lembrar, a gente ficou 6 anos no estado praticamente sem seca. E agora vem uma seca, a gente perdeu uma grande parte da safra de soja, perdeu uma parte da safra de milho, uma parte da safra de tabaco. A gente teve vários prejuízos em termos de pastagens. E está na hora realmente que eu estou a começar a pensar no investimento aí em irrigação ao longo do tempo, se não for esse ano, daqui para frente. As taxas de juros são atrativas, elas podem ser contratadas pelo Mother Infra, né? Uma taxa de 6% ao ano, tem carência essa taxa. E também houve para o Procap Agro e outras linhas também uma redução de um ponto percentual na taxa de juros, né? Nós vamos destacar realmente as grandes novidades ou pontos positivos de irrigação. O governo está injetando dinheiro aí a 1,05 bilhão de reais em recursos, mais 43% no Madeira Infra, basicamente para você colocar equipamentos de irrigação, para qualquer tipo de irrigação. Para máquinas e implementos agrícolas, por mais alimentos, tem 2,8 bilhões de reais, é uma boa quantidade de recursos, dá para fazer um bom volume de negócios, né? Mesmo dentro das dificuldades, alguns produtores podem querer realmente fazer investimento nesse segmento. A outra boa notícia, o seguro rural, sempre uma grande carência, a gente viu esse ano como foi importante, né, ter o seguro rural, ter o Proagro, ter o seguro. A ministra conseguiu elevar um pouco mais isso para 1,3 bilhão de reais de subvenção, isso permite cobrir 21 milhões de hectares, né? Ainda não é o desejável. Nós plantamos no Brasil hoje 66 milhões de hectares, mas há 3, 4 anos atrás a gente conseguia cobrir não mais de 4 milhões de hectares. Então, multiplicamos por 5 isso até agora. Ela deseja chegar a mais de 2 bilhões de reais, depois chegar a 2,5 bilhões de reais, até que a gente tenha a maior parte da área plantada segurada, que é muito importante. Inovável também para fazer granjas, inovação tecnológica, aviários, terminação de suíno. Tudo isso também recebeu mais recursos também, 2 milhões de reais, 33% a mais. O programa de armazenagem teve taxa de juros reduzida também, com mais recursos. O Moderag foi muito também demandado no passado também para inovação tecnológica, conservação de recursos, fazer floresta plantada, assim como o programa BC Ambiental, mesma coisa. Restauração florestal, que é muito importante, alguns vão precisar fazer, alguns estão investindo também nisso. Essa é a mais baixa taxa de juros do plano, que é 4,5% ao ano.
O nosso diretor executivo, Eudes Mesacasa, que mediou esta live e comenta também desta questão de preocupação que a Sicredi Porto Caraí tem nesse momento de levar o maior número de informações aos nossos associados, principalmente os associados à agro.
Por mais que tenhamos aí passado por uma seca no nosso estado, nós olhamos para um Brasil aí que o professor falou há pouco, é sem limites praticamente, para dizer, do potencial que tem para a produção, né, e para o segmento agro. Então isso nos deixa muito claro que da onde nós nascemos e o que nós estamos ainda fazendo aqui, que é apoiar muito o setor agro. Sabemos do potencial que tem de produção agora, com empresas vindo aí na nossa região e empresas que vão trabalhar muito forte também, o setor agro, que é pecuário, agro, enfim, ele é agropecuária, né? Então, ouvindo o professor, do conhecimento que ele tem, nos deixa muito claro isso. Só vem validar aquilo que nós pensamos, né, João? E eu tenho certeza que a nossa cooperativa, pela essência que tem de cuidar muito e de ter um carinho muito forte pelo agronegócio, vai continuar sendo assim. Aí muitas questões vêm, né? Da expansão que tem, como é que nós ficamos muito mais fortalecidos. Muito mais fortalecidos porque nós sabemos do compromisso que temos de atender o agronegócio aqui, e nós necessitamos atender outros segmentos também que dependem também do agronegócio, que é o nosso serviços, enfim, comércio, indústria da região, é toda uma corrente, né? Um depende do outro. Então, a satisfação de ver o Kogo falando tudo o que ele falou, do potencial que nós temos pela frente. Então, nós estamos juntos com o agronegócio, juntos com a nossa comunidade, juntos com o nosso comércio local, incentivando o nosso comércio local, incentivando aí as agroindústrias, incentivando a nossa indústria, os nossos serviços em todos os segmentos, e muito satisfeitos aí, olhando para frente, que nós podemos dar muita resposta aí nos negócios, e a cooperativa sempre vai estar do lado do associado, João, naquilo que o associado vier buscar conosco.
Então. Sim, eu disse nesse particular, então, dia 1º de julho, nós teremos o anúncio dos números aqui da Botucaraí, enfim, para que todos possam saber os recursos que serão disponíveis.
Então, o Charles já tem compilado aí alguns números, estamos terminando de fazer toda a nossa compilação, vamos dizer assim, daquilo que nós vamos passar aos nossos parceiros do agro aí, que tem escritórios, enfim, empresas do agro, né, que nós temos, cooperativas, sindicatos, como eu comentei no início da live, já agendado então para a semana que vem, o Charles bem conduzido, assim como a Kátia, que está aqui agora, o Rogério está aqui, a gente tem feito isso em várias mãos, João. E acredito que, graças a Deus, estamos mais acertando que errando, né? E vamos trazer aí boas notícias para o agro, com recursos disponíveis, né? Com as taxas aí que parece que não está dentro da expectativa, mas é o que o governo liberou, é o que o governo disponibilizou. Então, vamos lá, vamos estar mais uma safra aí, se Deus quiser. Vamos torcer que dê um tempo bom, como vinha a pergunta aí antes, né? Mas se o tempo ajudar, eu tenho certeza que nós vamos produzir muito e nós somos responsáveis aí por fomentar tudo isso.
Preocupados aí com a atual situação econômica e social, a Sicredi estará lançando agora, na sexta-feira da semana que vem, a ação solidária Juntos Fazemos o Bem, com o objetivo de destinar valores para entidades sem fins lucrativos da região através da indicação dos associados no momento da aplicação financeira. A gente já falou isso a semana passada, mas pedimos para que o nosso presidente Carlos Rogério Matuella retornasse aqui no programa hoje, reforçando da importância desta live, principalmente para que as entidades se cadastrem no site do sicredibotucarai.com.br/juntos fazemos o bem até o dia 30 agora aí.
Na próxima sexta-feira rodou aí pela rádio a propaganda, convite aí da live da cooperação, e não tem momento melhor para convidar as pessoas para participar e assistir pela página do Sicredi, no Facebook, pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, mas também pelas rádios da região, talentos da nossa região, onde o Sicredi vai lançar, né, ação solidária Juntos Fazemos o Bem. E na oportunidade, o Sicredi estará fazendo a doação de R$15 mil, R$1.000 por agência, para a entidade mais votada durante a live lá no nosso site. Vai ter lá as entidades cadastradas. Então, se alguma pessoa que nos ouve tem uma entidade, como um CTG, uma igreja, uma comunidade, uma escola, um hospital, né, o asilo, a APAE, uma entidade esportiva ou cultural, cadastre o nosso site lá, faz a aprovação, que vai estar participando então para ser votada lá, ser curtida, e a mais curtida vai receber esse valor.
E encerrando o programa de hoje, nós convidamos a colega Viviane Borges de Oliveira, que vai trazer mais dicas de educação financeira, falando hoje sobre os hábitos de consumo dos adultos que acabam influenciando as crianças.
Bom dia! Seguimos então com mais dicas de educação financeira. Seus hábitos de consumo também influenciam a relação da criança com o dinheiro. Se a família vive endividada e trata isso como um problema comum, os pequenos vão se habituar a essa realidade. Mostre-lhe que as coisas custam dinheiro. Você tem que fazer mais do que apenas dizer. Ajude-os pegando alguns reais do frasco e levando-os para a padaria ou uma loja de brinquedos. Ver como o dinheiro funciona na prática é a melhor forma de ensinar as crianças a lidar com ele. É importante que a criança entenda que os pais têm um trabalho e recebem valores em dinheiro como contrapartida. Você pode dar pequenas tarefas a seu filho, como arrumar seu quarto, e explicar que elas são um trabalho dele. Assim, eles entendem que o dinheiro vem do esforço. Brinque com seus filhos. Há uma série de jogos disponíveis para ensinar conceitos financeiros, como o banco imobiliário e o jogo da vida. Ambos podem ensinar habilidade de gerenciamento de dinheiro e a importância de planejar adiante, essenciais para a educação financeira para as crianças. Dos 7 aos 13 anos de idade, seu filho já sabe o que é dinheiro e deve aprender como conquistá-lo, além dos malefícios do endividamento. Portanto, as dicas a seguir serão preciosas para a educação financeira para as crianças e adolescentes. Defina uma mesada para seu filho. Uma mesada é um valor mensal ou semanal que tem como principal propósito ensinar as crianças a administrar um orçamento. Seu valor deve ser compatível com os gastos da criança e atrelado a algumas obrigações, tirar boas notas, por exemplo. Já por volta dos 7 anos de idade, as crianças podem começar a receber uma mesada. É importante que durante as primeiras semanas, seu filho lhe mostre como o dinheiro foi gasto. Assim, você poderá orientá-lo em sua relação com o dinheiro. Começando cedo com pequenas quantidades, erros mais custosos podem ser evitados. Ajude seu filho a usar essa mesada sabiamente e incentive a criança a poupar. E falando de educação financeira, dentro do circuito de lives que a Sicredi Botucaraí vem promovendo, gostaríamos de destacar a live de educação financeira da próxima segunda-feira, dia 29 de junho, às 19h30, que será transmitida no canal do Facebook da cooperativa. A temática abordada, então, será como tomar decisões financeiras conscientes em tempos de pandemia. Quem vai conduzir a conversa será o economista e especialista em educação financeira da Fundação Sicredi, Everton Lopes, e a mediação ficará por conta do nosso presidente da Sicredi Botucaraí, Carlos Rogério Matuella. Você, então, é nosso convidado especial para acompanhar a live e refletir sobre educação financeira, tema muito importante e ainda mais recorrente no momento em que vivenciamos. Repetindo então, programe-se para acompanhar a live na próxima segunda-feira, dia 29 do 6, às 19h30, no canal do YouTube e no Facebook da Sicredi Botucaraí. Até semana que vem com mais dicas de educação financeira.
Desejando a todos um ótimo final de semana. Até sábado que vem.